Olá! Hoje a nossa exploração vai fundo na segunda fase do modernismo brasileiro, né? Aquele período ali, bem marcante entre 1930 e 1945.
Isso mesmo, um período de muita transformação.
Pois é. E a gente tem aqui umas análises, né, que focam muito no regionalismo e também naquela complexidade psicológica que aparece forte na época.
Exato.
O nosso objetivo aqui, então, é tentar entender como essa geração, como ela se distanciou, talvez, daquela pegada mais iconoclasta da primeira fase, né?
Uhum.
Para encarar mais de frente a realidade do Brasil, a realidade social, cultural e até, assim, a mente brasileira, né?
É uma mudança de foco bem interessante.
E tem uma pergunta que fica no ar nesses estudos que eu achei bem intrigante. Como é que essa literatura conseguiu ser tão, tão brasileira, tão ligada às regiões e, ao mesmo tempo, tão universal, tocando em questões humanas, né?
É o grande X da questão dessa fase, eu acho, esse equilíbrio.
E para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto, né? Brasil pós-Revolução de 30, era Vargas começando.
Muita instabilidade, né?
Exato. Um caldeirão, assim. E parece que esse cenário todo empurrou os escritores para buscar umas raízes mais firmes, sabe? Uma identidade nacional mais, mais sólida. Daí esse olhar para o regional, para o social, com uma urgência nova.
Exatamente. Foi um amadurecimento claro dos ideais modernistas. Aquela experimentação toda da forma que marcou 1922, ela não some, mas, assim, ela dá espaço para uma busca de densidade, né? De entender a experiência humana mais a fundo.
Entendi.
Aí o regionalismo cresce muito. E não é só cenário, não. Vira quase personagem. E junto vem essa análise psicológica, né? Bem mais detalhada. O interessante, e os materiais que a gente viu ressaltam isso, é esse jogo, sabe? De mostrar o Brasil profundo, o local, mas conectando com dilemas que são de todo mundo.
Entendo essa busca por profundidade, mas, assim, será que isso não fez perder um pouco daquela ousadia inicial, daquela coisa de chocar?
É uma questão, né? Talvez a ousadia tenha mudado de forma.
Pode ser. De qualquer forma, o material que a gente analisou aponta umas características bem claras, né? O regionalismo como um eixo forte, essa exploração psicológica bem densa que você falou,
uhum.
A linguagem, que ainda busca o novo, mas talvez com uma preocupação estética diferente, menos radical que a primeira fase.
Mais elaborada, talvez.
Isso, talvez mais elaborada. E, claro, os temas sociais, políticos, ali pulsando muito forte nas obras. E uma valorização grande da cultura popular também.
E esse regionalismo, olha, foi fundamental. Serviu mesmo para desenhar a diversidade enorme do Brasil, né? O Nordeste, por exemplo, com a seca, a miséria, mas também a resistência do sertanejo. Isso vem com uma força incrível.
Sim, muito forte.
Aí você olha para o sul, para o sudeste e vê outras tensões. A imigração, a cidade crescendo rápido, os conflitos por terra. Essa abordagem toda ajudou a criar uma imagem mais plural do Brasil, né? E aproximou o leitor de realidades que muitas vezes ficavam à margem.
É fascinante mesmo pensar no impacto disso. Lendo os textos, a gente sente a força de um Graciliano Ramos em Vidas Secas, né? Ou a Rachel de Queiroz em Um 15. A dureza do sertão ali na nossa cara.
Exato.
Aí tem José Lins do Rego com o ciclo da cana-de-açúcar, Menino de Engenho, Érico Veríssimo construindo toda a saga gaúcha em O Tempo e o Vento, Jorge Amado mostrando aquela Bahia, vibrante, mas também marginalizada em Capitães da Areia. Que painel, hein?
Um painel e tanto. E o mais fascinante para mim é como, junto com esse olhar para fora, para a região, teve essa virada para dentro, para a psicologia dos personagens.
A tal da profundidade.
Isso. O foco no indivíduo, nas suas angústias, nos conflitos internos, isso ganha uma intensidade enorme. A gente percebe ecos do existencialismo, da psicanálise, começando a influenciar.
Interessante.
Os autores começam a explorar o inconsciente, a subjetividade de um jeito novo, usando técnicas como o fluxo de consciência, sabe? Aquela tentativa de mostrar o pensamento fluindo, meio caótico às vezes, ou o monólogo interior. Tudo para dar conta dessa complexidade da mente humana.
É uma dupla jornada, né? Para fora, para a região, e para dentro, para a mente. Mas essa exploração psicológica tão intensa, ela não corria o risco de, sei lá, diminuir um pouco a força da crítica social? que também era muito presente.
É um equilíbrio delicado, né?
Sim, porque os estudos mostram bem esse papel de denúncia da literatura. A miséria, a desigualdade. Poxa, pensa na força que tem a imagem da infância abandonada em Capitães da Areia. Ou o drama da seca em O 15.
Sem dúvida, a crítica social está ali, muito forte.
E claro, os materiais também mencionam a relação complexa com o Estado Novo. A gente reporta isso com imparcialidade, né? Era um reflexo das tensões políticas da época. Às vezes críticas mais veladas, outras vezes um diálogo meio tenso com aquele nacionalismo que o Vargas promovia.
Crítica para as histórias, né?
Total.
Mas ao mesmo tempo com uma elaboração formal, talvez maior, mais cuidadosa do que na fase lá de 22. E não dá para deixar de falar da força das escritoras, né? Como a Raquel de Queiroz, por exemplo, pioneira na Academia Brasileira de Letras, trazendo não só uma escrita potente, mas representações femininas muito complexas, questionando lugares sociais.
Muito bem lembrado. Então, tá. O que a gente tira disso tudo? O que emerge dessa nossa análise? Parece que a grande conquista dessa segunda fase foi consolidar uma literatura que era, ao mesmo tempo, muito brasileira, né? Nos temas, nos cenários.
Inegavelmente brasileira.
E, ao mesmo tempo, profundamente humana nessa investigação da psicologia, das angústias. Parece um momento de equilíbrio, né? E de um aprofundamento impressionante.
Sem dúvida. E o legado disso, como os materiais que a gente viu sugerem, é imenso. Essa combinação de compromisso social com análise psicológica, isso marcou gerações e gerações de escritores depois.
Continua influenciando, né?
Continua. E o regionalismo também, mesmo que de outras formas repensado, ele continua sendo uma veia super rica da nossa literatura. Sempre nos lembrando dessa diversidade toda e das contradições do Brasil.
Perfeito. Fica então para a gente pensar, né? Uma provocação final, inspirada por essa análise toda. Quando a gente vê como esses autores, lá dos anos 30, 40, exploraram a angústia, a solidão, o choque entre tradição e modernidade naquele Brasil, de que forma será que essas mesmíssimas questões existenciais e sociais continuam ecoando nos dilemas que a gente vive hoje no Brasil?